Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Em Pauta desta semana fala sobre o tabagismo, a conscientização dos malefícios do cigarro e recomendações para quem quer parar de fumar. Participam desta conversa o pneumologista Jonatas Reichter, a coordenadora do Programa Estadual de Controle do Tabagismo, Aureni de Souza Desplanches, e a Carmen de Oliveira, que é psicóloga clínica. Nesse bloco, eu queria falar um pouco mais desse programa de controle ao tabagismo, que o Dr. Jonatas já nos falou que é referência mundial, Aureni, e explicando para as pessoas como o programa ajuda a parar de fumar, né? Como também é uma das vertentes parar de fumar, né? Que a Carmen introduziu a questão da dependência e como, então, fugir dessa dependência, né? Você já falou para a gente que tem uma ação multidisciplinar, cognitiva, para mudar esse comportamento, né? E onde a pessoa busca esse tratamento?
Nas unidades básicas de saúde seria o ponto principal, principalmente, né, prioritariamente na atenção primária, né? A unidade básica de saúde são o foco mais assim que acentuado, que tá as equipes multiprofissionais capacitadas e habilitadas para trabalhar nesses grupos. E a medicação também, que é liberada diariamente para unidades atenção primária. Alguns CAPs também, são poucos, mas temos alguns CAPs, e algumas atenção ambulatório especializado, como algum ambulatório de pneumologia e hospitais que acaba tendo também esse tratamento. Mas o foco principal mesmo seria nessas unidades. O tratamento é gratuito pelo Sistema Único de Saúde, a medicação totalmente gratuita, são medicamentos de alto custo, são os adesivos, que são reposição não nicotina, de nicotina, né? Os repositores de nicotinas, e são o medicamento para ansiedade, que seria o bupropiona, que ultimamente são esses, atualmente são esses, esse tratamento feito de apoio medicamentoso, né? Além da abordagem cognitiva comportamental e associada a esse medicamento. Essa equipe vai estar avaliando esse sujeito, esse tabagista, pelo seu desejo de parar de fumar. Eles vão estar acompanhando ele, fazendo um teste para ver sua dependência química, para ver o grau de dependência química, se é mais psicológica ou física mesmo, se é dependência maior. E eles vão estar fazendo esse teste e indicando o tipo de tratamento. Existem alguns que vão usar a reposição de nicotina quando estão que tem uma dependência severa de nicotina, eles vão começar com a reposição de nicotina e trabalhando a parte comportamental também. E totalmente, esse medicamento é só liberado para as pessoas que estão fazendo esse tratamento intensivo nessas unidades de saúde. Não são liberados para pacientes que não estejam fazendo o grupo, somente para os que estão participando do grupo.
Precisa passar pelo acompanhamento para ter certeza.
E por essa equipe capacitada. Uhum. Não poderia ter uma receita médica, chegar na unidade de saúde com uma receita médica, mesmo que seja do SUS ali, da unidade do Sistema Único de Saúde ou de um convênio, e chegar na unidade de saúde buscando o medicamento. Não é fornecido dessa forma. O medicamento somente é fornecido juntamente, associado com esse tratamento, em grupo, né? O ideal seria em grupo. Às vezes a gente faz o tratamento individual. Naqueles casos que o paciente, às vezes tem uma tuberculose, você não vai expor esse paciente que tem um contágio junto com um grupo, você acaba colocando ele, uma gestante que foi no obstetra, ela é tabagista, e o obstetra falou, não, você precisa, vamos, né, trabalhar, te dar apoio para você parar de fumar, para o seu neném não ter consequências, né? Não vamos esperar seu neném nascer, para você nascer prematuro ou com má formação, para depois buscar UTI. Então, o bom obstetra, ele vai fazer o quê? Ele vai pensar em essa paciente gestante parar de fumar já no início e explicar para ela a situação. Ela deve parar de fumar para o seu neném, né? E ela vai estar motivada pela gestação e ela possivelmente ela vai aceitar esse tratamento. Então, nesse caso, você tem uma gestante e você não vai iniciar um grupo naquela unidade de saúde, você deve fazer individualmente para essa gestante, não esperar o grupo e essa gestante, né? Você já inicia o tratamento para ela, mas com a equipe também que esteja habilitada. E o medicamento todo é gratuito, né? Não se dá receita para esse paciente, esse usuário que vai buscar esse tratamento, ele vai pegar esse medicamento totalmente gratuito nessas unidades.
Carmen, as pessoas buscam no consultório também, direto na psicologia, esse apoio?
Buscam bastante. Até hoje, eu tenho visto cada vez mais a busca, até em função das próprias campanhas. Então, acontece muitas vezes de fumantes de mais idade que, porque o filho viu uma campanha na escola ou alguma coisa, há um estímulo para parar, né? Nessa situação que a Aureni está falando, da gestação, tem mulheres, né? Isso é bastante comum de escutar, de buscar o tratamento, porque às vezes ficou chato fumar. Porque é tão restritivo e os grupos estão ficando cada vez menores, que daí é como que o fumante também vai ficando um peixinho fora d'água dentro do seu próprio grupo, porque muitas pessoas hoje estão nesse movimento realmente de parar de fumar. Eu queria pegar um gancho do que a Aureni falou com relação ao programa, né? Que um programa, ele sempre tem um protocolo a ser seguido, né? Quando a gente vai trabalhar na parte do estímulo, da motivação, o trabalho em grupo, que realmente é um formato de trabalho muito, muito produtivo para se trabalhar em qualquer tipo de dependência, ali também é possível se pensar em estratégias e há uma troca de experiências aonde cada um pode ver o que funciona para si. Né, no sentido de parar de fumar, porque às vezes parece tão assustador parar de fumar, que é como que a pessoa tem que seguir aquele protocolo e ela entra numa coisa de sofrimento, muitas vezes não conseguindo visualizar os ganhos que ela tem em parar de fumar, né? A gente fala bastante em qualidade de vida e o que, que é qualidade de vida para cada um, e isso é um aspecto, enfim, super importante de como cada um também escolhe ter a sua qualidade de vida. E eu acho que, por um outro lado, como todos nós sabemos que vamos morrer, a gente também precisa pensar em qualidade de morte, né? Porque faz diferença você também poder ter uma morte tranquila ou você morrer porque você não consegue respirar. Então, são coisas que a gente também precisa trabalhar e abordamos nesse campo psicológico, porque há que se pensar com relação a isso, né? Então, tá, eu fumo e isso não me traz nenhum problema de saúde? Bom, não é verdade, as estatísticas estão aí, a gente vai vendo a experiência de cada um, mas também precisamos pensar em como que pode ser este final de vida, porque isso muitas vezes desdobra depois, né? Acho que o Dr. Jonatas pode falar que muitas vezes o tabagista, ele para de fumar. Bom, ele teve aquela experiência de fumar. Existem alterações no seu corpo que elas não voltam atrás, elas permanecem. A sua dependência química continua instalada. Então, há que se ter uma vigilância e um cuidado, mas também é possível viver bem, viver tranquilo em abstinência. Né?
Sim. Doutor Jonatas, fala dessa repercussão aí.
Eu acho que é muito importante. Basta uma pessoa, fumante ou não, presenciar a fase final de vida de uma insuficiência respiratória é uma coisa complicada. E há uma contemporização dos procedimentos médicos, que às vezes não tem chance de recuperação mais do normal, e daí teria uma indicação pelos índices de oxigenação, tudo lá, de entubar o paciente. Se entuba, não vai sair mais e vai morrer, e o trauma. E daí, se não fizer, tem que colocar máscara, oxigênio e aquela luta que na hora da visita os familiares presenciam, e se não for com ele no box ao lado, pode presenciar uma situação, e tudo isso foi possível evitar, se fosse dada a devida importância.
Com certeza. Eu queria saber do senhor, doutor Jonatas, até pela experiência que o senhor está nos passando aqui, legalmente, a gente sabe que tem restrições. Há 10 anos atrás era possível fumar aqui dentro dessa sala, né? As pessoas podiam acender um cigarro e ficar fumando, e a gente achava isso normal, mas hoje, graças à lei, né, não é. E na questão da publicidade, porque eu tenho visto estarrecida nas novelas, por exemplo, pessoas voltando a fumar, o que por um tempo foi extinto. Agora é naturalizado? Como é que é?
Na verdade, não é, né? não seria permitido, não seria recomendável, mas acontece, são ciclos e provavelmente tem interesses econômicos por trás disso, né? Entre emissoras e a indústria do tabaco, o que acaba levando a um exemplo ruim para o jovem, que já foi dito aqui, que está procurando novas experiências. E com isso, o cigarro
se espelhando naquele esportista
e acaba voltando à velha imagem, velha propaganda do passado. Então são fases repetitivas, o sistema, o estilo é o mesmo, só vão mudando os atores e o contexto de cada época. Eu falei sobre o IQOS, né, o sistema aquecido. O que que aparece? O indivíduo com uma aparência, na propaganda, uma aparência assim de um executivo com o sistema IQOS e usando um chapéu igual de cowboy, sabe? Para misturar e levar o tempo do Marlboro. Uhum. A gente sabe que todos os atores que fizeram parte daquilo morreram por consequência do tabaco ou ficaram um bom tempo com oxigênio, concentrador de oxigênio, móvel, andando enquanto eles poderiam andar um pouco ainda. E ficaram as más lembranças para famílias e para as viúvas e tal. Então, quer dizer, as coisas vão mudando no tempo, o formato da coisa é o mesmo, mas na essência, tudo a mesma coisa, tanto na propaganda quanto no produto consumido. E isso acaba levando sofrimento, morte. E se a gente pensar até na morte, como foi citado agora, né, pela psicóloga, então basta ver o sofrimento da família, da pessoa, que é um grande motivo para pelo menos parar, pensar e de repente mudar
essa
o seu estilo de vida.
Social, né? Sem dúvida. Vou fazer mais um intervalo, já a gente volta então com o Em Pauta aqui hoje falando sobre tabagismo.
O BRDE é o Banco de Desenvolvimento do Sul, mas também poderia ser chamado de Banco de Desenvolvimento do Agronegócio, da Indústria, do Comércio, dos Municípios, ou ainda Banco do Desenvolvimento Sustentável, da Inovação, da Geração de Empregos e Renda e até da Qualidade de Vida. Porque mais do que crédito, o BRDE oferece assessoria completa para viabilizar os projetos que o Sul precisa para continuar crescendo. BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.